Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um subcast. E aqui quem vos fala é o Isra.
E a Pri.
E voltamos hoje para inaugurar mais uma temporada do subcast. Sobrevivemos a primeira temporada, né, cujo lema foi tudo certo, nada combinado. Então a primeira temporada foi um pouquinho mais esporádica, mais espontânea. Agora a ideia dessa segunda temporada, né, do ano de 2021, é fazer episódios semanais. Então você vai ver mais da gente por aqui, né? No formato da sua conveniência. Se você gosta de nos ver enquanto falamos, né? Tá aí no YouTube também o podcast. Se você prefere só nos escutar, as nossas doces vozes, né? Estamos aí nas plataformas podcasteiras de sua escolha. Então, é nóis! O tema de hoje é trabalhar de casa. O que já era algo que, né, estava se tornando cada vez mais popular nos últimos anos. Tem gente que já trabalha de casa tem muitos anos, mas e ano passado, com a pandemia, muitas pessoas que nunca imaginaram trabalhar de casa tiveram que fazer isso. Então, acabou que é um tema do momento.
Bem relevante.
É um negócio que vai muito da pessoa, né? Muita gente tem sentimentos misturados a respeito de trabalhar em casa. Eu dei uma perguntada no Twitter, né? Meu Twitter, @ExcelSubira1, o que a galera acha de trabalhar de casa, e nós temos aqui várias respostas. Letícia Helena respondeu: abriu um monte de possibilidades de adaptação de rotina, mais maleável, mas requer o triplo de vontade para fazer. Eu morro só de pensar, a princípio. O que é verdade. Eduardo de Oliveira falou: gosto muito, requer disciplina, mas dá uma liberdade muito boa. Aras falou: curto. Caleb Schlachter, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome do Caleb, mas ele disse: para mim dá certo, tenho mais foco, melhor organização. Eu particularmente gostei de ficar de casa. A única desvantagem é não poder se enturmar com a galera que você trabalha / estuda, o que é verdade. Uma das coisas que o pessoal mais sofre aí desse negócio de casa é a
isolação.
Solidão, isolamento.
É verdade.
Que, né, a Pri não sobrevive muito bem no isolamento. Minha borboleta social aqui não aguenta.
Eu gosto disso aí.
É interessante que muita gente amou isso, né? De poder trabalhar em casa, e outras pessoas odiaram. Acho que no começo todo mundo ficou empolgado, porque era algo diferente. Mas acho que no decorrer do tempo, até os introvertidos que estavam muito felizes em casa começaram a ficar com saudades da sociedade.
É verdade. Foi o meu caso nessa pandemia. Mas... a Isabela também respondeu: quando eu trabalhava de casa era bom, porque me sentia mais livre para executar as tarefas e também não perdi o tempo do deslocamento até o trabalho, além de poder fazer refeições com a família. O que esse negócio do deslocamento é uma parada séria, né? Porque tem gente que, como eu, gastava 4 horas, né, de translado, indo e voltando do trabalho. Isso quando eu trabalhava fisicamente, né, em pessoa, fora de casa.
É, muito tempo, né?
Então, nossa, especialmente para quem mora em cidade grande, dá um alíviozão isso aí. Mas é um desafio, né? Como até o pessoal que respondeu, requer muito mais disciplina você fazer as coisas de casa. O Detone falou que as costas dele doem e que ele precisa de uma cadeira nova. Que é uma das desvantagens. Muitas vezes sua casa não está tão bem equipada como um escritório estaria.
Às vezes você pode fazer as coisas na cama também, né? Que aí é outra
história. Aí já é a vibe da Priscila. A Priscila, o escritório é na cama. É o computadorzinho, coberta ali, um chazinho na mão.
Mas por isso que eu não sou tão produtiva assim.
Oh, Miriam Guedes: está sendo muito bom, sinto que ganhei mais tempo. Antes gastava cerca de 4 horas no translado e de volta, mesma história. Não preciso daquela burocracia de cumprir as 8 horas sentado numa cadeira mesmo sem demanda. Tenho mais tempo com a família, devocional, arte e exercícios. Parece que é o que o pessoal concorda, é que te dá um pouquinho mais de tempo isso. Ó, Samuel Mello: é muito bom se tiver organização. Luane: precisa de muita disciplina. Acho que não sou o tipo de pessoa que conseguiria.
Eu sou, qual vai ser, Luane?
Matheus Moreira: difícil, sofro para ter concentração e foco, mas muito bom para poder comer em casa e não gastar tempo e dinheiro com deslocamento e pela liberdade. No caso, sou autônomo. É, Daiane confessou que tem muita dificuldade, falta de disciplina. Eu não sei se já tinha lido esse, acho que já tinha, né?
Não sei.
Roberta Maziero: não é fácil, prefiro fora. Vitor de Souza: com criança pequena em casa é um desafio. Isso é verdade. Eu e a Pri somos novos pais, a gente tá entendendo esse mundo.
É a segunda vez que a gente tenta gravar esse podcast.
É, ou terceira.
Por causa,
né,
disso. É a terceira, na verdade.
Então, assim, tem adaptações com certeza. Mas o outro dia eu tava pensando, né, porque eu tava editando um vídeo lá, tava trabalhando, aí meu cachorro começou a ficar me incomodando. Queria passear. Aí eu tirei 15 minutos e fui andar com o cachorro. né? Assim, ah, foi uma distração, eu trabalhei o trabalho, mas quando eu voltei pra casa eu fiquei pensando, cara, né, que ótimo, que esse foi o problema do dia, esse foi o desafio do trabalho, eu tive que sair passear com meu cachorro. Né? No escritório tu precisaria também esticar as costas, né, tomar um café. Então, pra mim, nossa, aquilo foi legal. Logo em seguida, a minha filha não parava de chorar, eu tava sozinho aqui, a Pri tava fora. Aí eu fiquei brincando com ela. Eu perdi mais uns 40 minutos. Então eu perdi quase uma hora naquele momento que eu tinha decidido trabalhar. Mas eu pensei, cara, olha só, os desafios foram passear com o cachorro e brincar com a filha. Então, assim, dos males o melhor. Mas com certeza é um desafio, né, trabalhar em casa com os pequeninos. O Tadeu acha que quem inventou trabalhar de casa com certeza devia morar sozinho. Que, como acabamos de falar, tem vários empecilhos, dificuldades quando você tem várias pessoas em casa. Matheus Silveira, acho que tem suas vantagens, mas particularmente gosto de ter a responsabilidade de acordar, me preparar, sair de casa e cumprir o meu horário em algum outro lugar. Falando do cachorro atrapalhando. E o último tweet do Enzo, diz que tendo disciplina é ótimo, sendo indisciplinado é uma armadilha. E esses são os tweets a respeito de trabalhar em casa.
Eu concordo.
Eu acho que assim, essa flexibilidade, ela pode ser uma ferramenta ou uma armadilha, né? Quem vai tornar isso bom ou não é você. Então eu e a Pri temos histórias diferentes de trabalhar de casa.
Porque eu acho também que tem muito a ver com sua personalidade também,
isso, né? É verdade.
Não sei, você acha?
Eu acho que sim.
Tem a ver com disciplina, com certeza, 100%. Mas eu acho que tem personalidades que são inclinadas a serem mais produtivos sozinho. Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito mais produtiva se eu tiver um time, umas pessoas falando, tipo, sei lá, se eu tiver gente pra ficar batendo ideia, estrutura, eu gosto muito disso.
Já eu sou uma pessoa mais produtiva sozinho, eu acho. Depende, né? Depende com o que você tá trabalhando também. Mas eu comecei a trabalhar de casa em 2016. Então tem tempo já, vai fazer quase 5 anos que eu trabalho de casa. Na verdade, vou fazer 5 anos no final desse ano. Então tem 4 anos e pouquinho que eu trabalho de casa, e no começo foi um desafio pra mim, porque eu comecei a trabalhar cedo. E no meu trabalho, né, eu, obviamente, quando você trabalha no lugar, eu trabalhava no escritório, numa editora, então já tem uma ordem que foi estabelecida, e você chega e começa a andar dentro dessa ordem. Então essa é a beleza da estrutura de um escritório. Então eu tinha horário, tinha meu chefe, tinha, né, todos esses elementos, e eu gostava muito de trabalhar nesse ambiente, e me sentia bem produtivo lá. Quando você começa a trabalhar de casa e agora você tem que editar o ritmo das coisas, é aí que está um desafio, né? Eu tinha dias, quando comecei a trabalhar em casa, que eu sentia que eu acabei meu trabalho em 40 minutos, não sabia o que fazer com o resto do dia. E tinha dia que eu ficava 13 horas sem saber quando parar de trabalhar, até porque eu estou em casa. Então, foi assim, esse tipo de coisa lidando no começo foi muito esquisito para mim. Então, eu tentei estabelecer a mesma ordem que eu conhecia do escritório. Eu vou trabalhar de tal horário a tal horário. Mas às vezes, como o meu trabalho também não era tão concreto, tão sólido, era algo mais virtual, assim, eu passava essas horas e ficava me sentindo meio improdutivo ainda, porque eu ficava tentando rastrear o que foi que aconteceu hoje, o que foi feito nesse tempo. Eu comecei a ficar meio insatisfeito, falei, isso não tá funcionando, eu vou mudar o modelo. Eu mudei pro modelo de checklist, né, que não, é isso que precisa ser feito, e não importa o horário ou quando eu faço, desde que seja feito. E no começo eu gostei muito, porque eu tava muito empolgado. Eu sentava para fazer uma tarefa e não parava de trabalhar naquilo até eu terminar. Mas também eu acabei me perdendo um pouco com toda aquela flexibilidade, porque apesar de saber o que tinha que ser feito, eu nunca sabia o quando.
E eu acho que era um pouco exaustivo também, às vezes, né? Às vezes você tinha uma lista tão grande que aí você, tipo, parecia que seria impossível terminar tudo, e aí dava vontade só de chutar o balde, essas coisas assim, né?
Então eu comecei a desanimar também nesse segundo modelo. O terceiro modelo que eu cheguei, que é o que funciona pra mim até hoje, foi o modelo bom pra mim, foi a junção dos dois. Então, ele é um elemento, eu uso checklists, eu sei o que precisa ser feito, eu planejo, né, com um planner os dias que eu quero fazer essas coisas, mas também introduzir o horário. Então, aqui em casa, nosso horário de trabalho é das 9 da manhã às 6 da tarde. A gente, tipo, tenta nem parar, comer, trabalhando, fica o dia inteiro. Então, aí você sabe o que precisa ser feito e quando.
A gente come enquanto a gente está trabalhando.
Trabalhando.
Não, nem para pra comer.
Ah, sim, não, a gente come trabalhando. Quer dizer que a gente não para de trabalhar pra comer. Então, a gente tem 9 ótimas horas para produzir, né, fazer tudo que a gente precisa, e a gente vai organizando a lista de tarefas do que precisa ser feito no quando. Então eu gosto muito de dar o trabalho ali pro dia, é isso que eu preciso fazer hoje. Então eu tenho meu plannerzinho, meu calendário, e eu já tento planejar adiante, né? Nesse momento eu não estou mais trabalhando com outros empregos igual eu tinha no passado, eu estou em tempo integral produzindo conteúdo. Então,
pela primeira vez,
desde 2000 e... Na verdade, eu tive um breve... Pela primeira vez que eu tô só, né, fazendo os vídeos, continuo escrevendo os livros, que tem um já pronto, logo vem. A gente tá nesse logo vem, tem tempo, mas é porque a gente teve um problema muito chato com esse livro, que acabou atrasando muito ele, uma das nossas participações, mas faz parte, né, vamos seguindo em frente. Agora a gente meio que teve que recomeçar por causa de problemas, mas só na parte de ilustração. Então logo esse livro vem, eu estou escrevendo outros, tem vários projetos. Então tem a parte dos livros, tem a parte dos vídeos, podcasts, né? Tem 3 vídeos que vão pro meu canal por semana.
É muito interessante.
Segunda tem as pregadinhas, quarta tem os vídeos alternativos, que são vlogs, pergunta ex, ou criativando, quadro diferente, e daí no sábado o podcast, que é esse que você está ouvindo ou assistindo agora. Então, é bastante preparativos, mas eu gosto de organizar, tipo, sabe? O meu tempo de trabalho é ou preparar, estudar, pensar no que vai ser feito, ou gravar, né, toda essa parte da pré-produção, a produção, e daí tem as edições depois, que é o que leva mais tempo, né? Quem aí tá no universo das edições sabe que quando você faz um vídeo, você não clica num botão e ele aparece do jeito que você quer. Existe muito trabalho, muito técnico, por muito tempo, até você conseguir chegar no vídeo do jeitinho que você quer. Então, é um desafio, mas é algo que eu amo fazer, e eu tô muito realizado nesses tempos, trabalhando com isso que eu tô trabalhando. Então...
E eu acho que esse modelo é perfeito pra você, amor.
Pra mim é.
Eu tô muito feliz, tipo, de te ver tão realizado nesse modelo.
Obrigado.
De juntar o checklist. Mas explica mais um pouquinho o modelo pra as pessoas saberem o que fazer.
Então, tipo, o que eu faço? Eu tenho algo que é muito importante pra mim, né, trabalhando de casa. Então, o que acontece? A importância de você juntar, pra mim, né, essa é a importância pra mim, de juntar o meu checklist, que é a lista de tarefas, o modelo da lista de tarefas, do que precisa ser feito, com o elemento do horário, de que trabalho de tal hora, porque daí você sabe o que precisa ser feito e quando. Então, é muito bom, é bem objetivo na sua cabeça, ter o que e o quando. O que sem o quando fica muito flutuado, às vezes a flexibilidade te atrapalha e acaba te prejudicando. O quando sem o que, tu também acaba jogando o tempo fora, porque você está sentado cumprindo sua hora de trabalho, às vezes sem ter o trabalho. Então, o que eu faço? Eu planejo esse dia, tal dia eu vou gravar tal vídeo, e já é um vídeo que está planejado antes. E nesse mesmo dia, depois de gravar, eu vou editar tal vídeo. Aí tem dia que tem 3 gravações, daí tem outro dia que eu passo o dia inteiro editando. Mas eu tenho já pensado qual vai ser.
Entendi.
Qual dia.
Você já determina que dia você vai fazer o quê, exato, e quanto, exato, tempo você vai gastar naquilo, né?
Exato. Então, por exemplo, ontem eu tinha planejado editar um vídeo a menos, mas ter gravado um podcast a mais. A gravação do podcast não deu certo. Eu joguei a gravação do podcast pra hoje e a edição de hoje eu puxei ontem. Então foi uma reorganização rápida, mas que me ajudou nessa estrutura. Então, quando eu termino tudo que eu, tipo, tinha planejado para aquele dia, eu entro então, né, na parte do trabalho ou de próximos vídeos ou de coisas que não são vídeos, né? Seja os livros, projetos, o que for, eu acabo usando e planejando isso também. Então, esse modelo funciona para mim, o modelo do que e quando.
É, eu acho que eu preciso implementar isso mais na minha vida, porque eu tenho uma data de quando precisam ser feitos, mas não tenho horário de, tipo, de tal hora, sabe? Mas é um pouco difícil também com a Ilha, né?
Pintado nas 6 às 9, né? Mas o que é mais
sim, mas é porque a gente tá com eu tô sempre com a bebê, e aí...
É por isso que eu tenho sido tão produtivo.
Mas isso é gostoso, eu acho que tá sendo uma coisa bem legal pra nossa família agora, tipo... E tendo você tão organizado, você tá me ajudando bastante também recentemente. Porque agora eu posso falar a minha experiência com...
Pode, só deixa eu só terminar do meu modelo. Outra coisa que é importante pra mim são as anotações. Eu sempre tô com papel e caneta perto de mim. O que eu penso, o que eu acho que precisa ser feito, as minhas ideias, eu anoto. Por que que eu acho que esse elemento de anotar, rabiscar é importante? Eu acho que tem alguma coisa nessa ciência da anotação que você tá concretizando uma ideia. Né? E esse primeiro passo de trazer essa ideia da sua cabeça para o papel, eu acho que é um passo na direção certa de realizar aquilo, né? Psicologicamente ou não. Na minha cabeça funciona desse jeito, isso é bom para mim. eu faço muito, né, aquele... Eu escrevo e coloco aquele quadradinho e eu marco quando for feito. Uhum. Então, a endorfina de quando você, né, coloca aquela marquinha do feito é muito boa. E te ajuda a rastrear também o que foi feito naquele dia. Então, o que, que você conquistou, conseguiu terminar e te ajuda bastante. Outra coisa a gente falou, né? Flexibilidade, ela ao mesmo tempo que é uma ferramenta, pode ser uma armadilha. Então, você tem que ser seu aliado no quesito de saber quais são as coisas que te distraem, saber quais são as coisas que roubam tua atenção, te tiram o foco, né? E saber as coisas que te estressam, te deixam estressado e saber evitar isso. Então... Eu acabo que às vezes quando eu tô bem concentrado, o cachorro começa a latir, incomodar, querer passear, eu começo a ficar estressado. Mas eu normalmente gosto muito de sair com ele, eu volto sempre feliz de ter passeado o cachorro. Então, às vezes eu tento, em vez de só ficar, sabe, ah, tentando lidar com aquilo depois, cara, pausa 15 minutos, anda com o cachorro, voltou, tô feliz, viu só um pouquinho e volto a trabalhar e agora o cachorro me deixa em paz, né? Então... São coisas assim que, tipo, eu consegui. Talvez se eu não tivesse dado aquela pausinha, aqueles 15 minutos iam ter me custado mais.
Você está aprendendo a lidar com aquilo, né? É. Tipo, então, a situação.
Então, né, seja o seu próprio aliado no seu ambiente de trabalho doméstico. E, meu amor, como que tem sido? Conte-nos mais da sua experiência de trabalho de casa.
Então, é igual isso, eu também sempre trabalhei fora, em algum local, né, presencialmente, por muito tempo. Todos os anos da minha faculdade, até o último ano da minha faculdade, que foi em 2017, que a gente
2017?
Casou?
Foi. Não, foi 2018, seu último ano.
É, então a gente casou em 2017.
Você se formou em 2018.
É porque começa no meio do ano, né?
É, você se formou em maio de
2018. É, enfim, o ano de 2017 a 2018, na metade do ano, pro outra metade do ano. Tá muito complicado, mas enfim. Alguns anos atrás, no último ano da minha facu, eu parei de trabalhar presencialmente, então, na verdade, parei de trabalhar, tipo, total, porque só tive que recuperar o prejuízo que eu fui fazendo as minhas cadeiras da faculdade bem devagarzinha, porque eu tava trabalhando e tudo. Então, pra eu poder me formar em 4 anos, eu tive que fazer tudo, tipo, um monte de cadeiras, tudo em 1 ano. Então, eu fiz um monte de cadeiras e eu tinha acabado de casar com o Isa, então ele que tava trabalhando, sustentando a nossa casa, e eu fiquei só estudando. Aí, nesse ano, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube e tal, mas só assim, de hobby, porque de dinheiro a gente não tá fazendo nada. Aí, aí eu comecei, depois que eu me formei, comecei a trabalhar com tradução de livros e também mais vídeos, coisas assim. Ops. Mas, então eu tava tecnicamente trabalhando em casa. Uhum. Mas não era um trabalho, assim, muito exigente. Exato. Porque meio que eu decidia quanto que eu queria produzir. E acho que eu não tinha aquele, tipo, aquele peso de desespero, assim, nossa, é o nosso sustento, porque você que traz nosso sustento. Então eu não ficava com aquela pressão, tipo, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. E acabei ficando muito acomodada. Incomodada?
É,
tipo, acomodada. Isso, acabei ficando muito acomodada e não produzindo tanta coisa como eu gostaria. E eu acho que aquele ambiente de ficar em casa também não foi bom pra mim por muito tempo, de, tipo, não era produtivo pra mim. Aí, recentemente, tendo você super organizado e focado, acho que você, tipo, virou meu patrão. E tem me ajudado bastante a ser mais motivado e ter mais alvos e tudo. Então tá sendo bem legal isso.
Mas... tô numa vibe que eu decidi acordar cada dia de propósito, não ficar à deriva do dia. Eu acordei, o dia é meu. Isso tem me ajudado muito. Coisinhas que normalmente são distrações também, eu tô tentando eliminar, tipo, ah... Sujei louça, lava a louça, bem na hora, rapidinho, guardou. Resolve de uma vez, fica mais fácil. Até tentar deixar a vida da Pri um pouquinho mais fácil também, coitadinha. Ficava na...
É, porque é muito fácil, tipo, pra mim ver louça, ver essas coisas e começar a trabalhar nas coisinhas, tipo, domésticas. E aí acaba não produzindo as coisas que eu quero, que eu tô, tipo, sonhando e pensando. Mas agora, com esse, tipo, esse modelo que você tem implementado pra você, tem me afetado também, tipo, bem positivamente também. E, na verdade, até durante esses anos, eu já trabalhei em alguns lugares, tipo, trabalhei em supermercado, fui pegando uns bicos aqui e ali também, mas... E foi legal, eu gosto, tipo, eu gostava muito de sair de casa pra ir fazer o trabalho.
Pra ser sincero, eu prefiro muito mais, na verdade, trabalhar fora de casa. É. Eu gosto de ter o escritório, eu gosto de ter o ambiente, eu gosto de ir e voltar. Eu também vejo o valor de trabalhar de casa, mas...
Eu gosto de interagir com pessoas.
Eu, pra mim, por exemplo, a rotina é perfeita. Eu trabalharia uns, sei lá, alguns dias de casa, alguns dias fora de casa. Uhum. Essa, pra mim, é a mistura dos dois que eu acho que é muito bom. Uhum. Porque daí você tem aquele fator de rotina, você tem aquele fator social de trabalhar junto com os outros, mas você também tem as partes boas, as vantajosas de trabalhar em casa.
É, eu gosto muito, assim, de acordar sabendo que eu tenho que estar em algum lugar no horário. Aí eu preciso me programar pra isso. Tipo, eu preciso me arrumar tudo, tipo, em torno do horário, sabe? Então, eu acho que eu quero... Eu tô aprendendo muito, tipo, a implementar isso na minha vida aqui em casa mesmo. Tipo, acordar, tomar banho, tipo, me arrumar, colocar, tipo, sei lá, roupa, maquiagem.
Isso é uma coisa também que tem dia que é uma delícia. Tu acordou, tu vai trabalhar de pijama, né? Uhum. Mas o que a gente tem tentado fazer... É, tem que ser uma exceção, aproveitar. Uhum. O que a gente tem tentado fazer, a gente acorda, gasta tempo com Deus, a gente tem orado junto, que tá sendo uma delícia. A gente tem aquele tempo com Deus bom de manhã, faz o nosso devocional. E daí, eu tenho, né, como a Pri falou, tomado banho, e a gente tá... Ó, a gente trabalha assim, cara. Você fica tudo estiloso, você arruma. E alguma coisa é bom no seu psicológico de você se preparou, assim, né? Mesmo que você não saiu de casa, é interessante fazer isso. Uhum. É bom. Eu tenho... Tô usando tudo minhas camisas aqui em casa.
Mas eu fico pensando, nossa, eu quero ver pessoas, entendeu? Sim. Tipo, mas, por outro lado, mas só um parênteses, tipo, se eu quisesse trabalhar fora, o Isa ia super me apoiar e, tipo, a gente ia dar um jeito com a Ela e tudo. É. Mas eu tô
Até tento ajudar também com a Ela, mas eu...
Nossa, ele ajuda muito.
Eu subconscientemente, porque eu levo ela lá pro escritório, né? Daí eu fico, ela fica sentada no meu colo e eu começo a concentrar na tarefa, eu venho e falo, amor, eu não tô conseguindo. Eu devolvo ela pra Pri. Mas eu quero ajudar um pouquinho mais com ela também.
Nossa, mas você ajudou muito.
E eu sei que se eu quisesse muito, tipo, se eu colocasse na minha cabeça, eu quero trabalhar fora e tudo, você ia super me dar apoio e suporte. Só que eu também tô gostando desse tempo, porque eu acho que é um tempo temporário, né? Que a gente vai estar morando aqui nos Estados Unidos não por muito mais tempo, então...
A gente tá aproveitando.
É. E a gente também... No momento a gente não tem dinheiro de, sei lá, ter alguém que vai limpar a casa, pagar uma... Como é que chama?
Obrigado.
Não tem outra... Uma secretária, uma diarista, alguma coisa assim. Então é algo que a gente tá, tipo, curtindo também, né? Gostando de aproveitar.
É, eu enfio na minha cabeça que eu gosto de fazer isso. Então eu passo o aspirador todo dia, eu lavo louça todo dia, eu tento organizar as coisas todo dia. É um desafio.
É, mas...
Hoje de manhã eu não fiz isso que eu faço todo dia, porque ontem eu tava fazendo e eu bati minha cabeça.
Gente, ele fez um buraco na cabeça dele. Meu Deus, eu fiquei muito desesperada. Ai, só pensando, já me dá um frio de novo.
Me deu uma... Mas a gente ligou pra prima da Pri, que é a enfermeira. Coitada, a gente sempre liga nos brancos aqui de casa pra ver se tava ruim a nível de ir pro hospital, se tava tranquilo. Mas aparentemente tava tranquilo.
É.
Só sangrou um pouquinho. Eu fiquei um pouquinho
passou uns testes
tonto
pra fazer com ele e tudo.
Mas foi só uma pancada na cabeça. Mas daí hoje eu tava esperando, porque toda vez que eu machuco aqui em casa é porque a Pri não saiu do quarto ainda. Então hoje eu tava esperando ela sair do quarto pra começar a limpar. Vai que... Mas é. Então é algo diferente, com certeza, trabalhar de casa, vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Eu li antes, né, um pouquinho do que o pessoal falou no Twitter, agora eu vou ler também o que a galera do Instagram respondeu, né, no meu Instagram, @israelsubira. Vamos ver. Eu perguntei, né, o que vocês acham de trabalhar de casa? O Kondo, meu... Grande amigo Kondo.
Beijos, Kondo, saudades.
O bravo.
Um beijo pra Gabi.
Isso, o bravíssimo. Disse, é bom pela flexibilidade e redução de gastos com transporte e alimentação. É só quem gasta com transporte sabe o alívio que é não precisar ir. O Zé, o meu outro grande amigo, o luthier mais brabo do pedaço, diz que precisa de foco. Esse negócio de foco é muito verdade. Ano passado, eu fiz um vacilo. Né, que tem um aplicativo, se chama Discord, e ele é como se fosse um WhatsApp, só que de voz. Então tem os grupos, e todo mundo entra e fica conversando. E por um tempo eu tava muito feliz, porque, né, nossa, tô conversando com o pessoal, até o Zé, inclusive, né, tava lá várias vezes, conversando com o pessoal enquanto trabalha. Só que daí, né, igual num escritório, onde o pessoal se deixa levar pela conversa, né, parava de só conversar trabalhando, e de repente estávamos só conversando. Aí, de repente, tava todo mundo jogando alguma coisa junto. E, assim, não foi muito bom, não deu muito certo. Então, eu me proibi de entrar no Discord enquanto trabalho, a não ser que eu tenha saído do meu horário. Então, é assim, né, tem que se policiar.
Isso aqui tá legal também.
Foi. Sobrevivendo à pandemia de 2020. Ah, querida Ellen do Diego.
Ah, Ellen.
Disse, amo estar com o marido sempre, confortável, no commute, né, sem o translado, mas com pesquisa, né, que a Ellen é cientista, só dá parcialmente. Não dá pra fazer todo o trabalho de laboratório de casa, aparentemente. O Gabriel Barbosa, que é editor também, disse que pra mim é uma maravilha, só é bem mais difícil. A Priscila Uber, disse que com você eu amo. Eu também amo trabalhar de casa com você, amo. É, o Marco disse que o isolamento sucks. Ele não tá feliz com o isolamento. Ele gosta de pessoas. O Isa... O outro Isa respondeu que tem mais vantagens do que desvantagens. Eu acho que eu concordo. Você acha que tem mais vantagens do que desvantagens, amor?
Ah, eu não sei, eu acho que tá meio a meio pra mim.
Meio a meio. O Victor disse que se um dia eu voltar a ter um emprego, eu respondo. Boa sorte, nome. Victor. Deus abençoe você com um trampo aí.
Ai.
É. O Carlos disse que tem pontos positivos e negativos e tem que equilibrar. Concordo plenamente. Uma posição muito balanceada. A Ariana disse que é difícil porque tem um bebê de 1 ano. A Priscila te entende, Ariana. A gente te entende. Azevedo diz que é confortável, o que muitas vezes é perigoso. A Esther disse que é horrível, que ela gosta de ver gente.
Yeah, Esther, é nóis.
É, as pessoas fazem falta.
É muito legal ver as personalidades das pessoas se refletirem pela essa pergunta.
Nanux falou, eu prefiro, e olha que nem trabalho ainda.
Ué?
Ué, prefere ficar em casa então, né?
Assim?
Não, o Clydes acha desafiante, a Ana Lúcia acha legal. O Igor Thiago tá lutando pra conseguir trabalhar de casa. Enquanto tem gente reclamando de trabalhar de casa, tem gente que sonha em trabalhar de casa. Daça diz que maravilhoso, trabalhei quase 1 ano em casa, né? Prevenção do Covid. Mas volta presencial segunda-feira, só lágrimas. Ah, sentimos muito, Daça, aqui. Tomara que seja bom aí o trabalho presencial, mas é de partir o coração, né? Depois de experimentar o conforto do trabalho do lar, ter que voltar para o escritório. Gente, tem muita resposta aqui no Instagram. É muito legal, né? Essas interações no Instagram. Eu tenho feito bastante stories também, respondendo perguntas. E...
Legal mesmo.
É muito joia. Vamos ver quem mais. Vamos pegar mais algumas aqui antes de finalizarmos. É... O Júnior falou que é um pouquinho difícil no início separar a rotina pessoal da rotina de trabalho, mas é bom. Roger falou que é a melhor coisa.
Muita gente falou que queria.
É, muita gente queria trabalhar de casa. A Diana Oliveira acha que é o futuro da nação, né? Eu acho que muita gente se surpreendeu nesses tempos pandêmicos o quanto se é possível fazer de casa, né? Se a gente estiver dedicado e cada um... Né, dar o seu melhor do celular, tem muita coisa que a gente consegue mudar, resolver sem nem precisar sair de casa. Predu mais cedo, muito bom, mas se for focado, pelo menos 90% do tempo, não tem coisa melhor. Eu não entendi isso, na verdade. Muito bom, se for focado, pelo menos. Ah,
tá.
Então tem que estar focado pelo menos 90% do tempo.
É.
Na verdade. Esses 10% é uma margem de alívio cômico. Jennifer falou que o lado bom de trabalhar em casa é porque é em casa. O lado ruim de trabalhar em casa é porque é em casa.
Muito bom.
Só verdades. Vamos ver. Ó, a Mirelle Ribeiro acha que é chato, que ela gosta de ver gente sair um pouco, espairecer.
Respirar.
Respirar é bom também. Gusta Ramos, não existe coisa melhor. Cami, ótimo, mas é um pouco cansativo, como todos os outros. Silva. Peraí, Silva Lari, perfeito, zero defeitos.
A Chelsea, horrível. Ai, gente.
Pati, procrastino muito.
É muito difícil.
É o desafio. Acho. Gente, tem muitas respostas, não vou conseguir ler todas aqui, mas fica esperto aí no Twitter, no Instagram, que vira e mexe tem essas participações com os vídeos e podcasts. Mas, interessante, eu acho que é realmente algo meio misto, depende da pessoa, depende da personalidade.
Do ambiente.
Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar de casa, mas canso de trabalhar de casa. Invento de sair, fazer alguma coisa, a gente acaba indo, às vezes, para um café...
Um parque.
Um parque, alguma coisa...
Mas se mantendo
Safe, é. Saudável.
Nossa, medidas pandêmicas. Antes a gente ia muito pra café. Esse ano passado a gente parou, né? Não foi, e daí agora, esse ano, 2021, estamos começando a voltar. Mas é meio diferente sair de casa nesses tempos. Então, mas é isso aí. Você tem algum ponto a acrescentar?
Eu acho que só a gente aproveitar também o que a gente tá vivendo, né? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas querendo muito trabalhar em casa e outras pessoas não querendo nem um pouco. Então não importa a situação que você está,
seja
grato e faça o melhor daquela situação, né?
Com certeza,
é. E saber também que toda situação não é pra sempre, então a gente tem que sempre sugar o que é bom e deixar pro lado que não presta.
É, eu acho que nós temos que ser intencionais também, porque o nosso trabalho é do que a gente faz dele. O nosso dia é o que a gente faz dele, né? Muita gente fica reclamando do trabalho que tem, da vida que tem, das coisas que tem, como se fosse refém dessas coisas. Mas, na verdade, nós somos ativos, né, nessas coisas. Então, se a gente reclama do que a gente trabalha e do que a gente tem e do que a gente faz, a gente, na verdade, está reclamando do que nós fazemos com o que temos, trabalhamos e, né, assim vai. Então, né, não fique só reclamando, assim, até porque você viu, né, o que você não quer é o sonho de outro. Então, às vezes, tem alguma coisa boa que você pode tirar desse tempo. Né? Faça do seu dia, do seu trabalho, né, o melhor que você pode, até porque é esse o nosso chamado, né, como cristãos. A Colossenses 3:23 fala que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer, né, com excelência, como se para o Pai, não para os nossos chefes, não para os nossos empregadores, não para nós mesmos, mas para Deus. Então nós precisamos ser intencionais, precisamos acordar de propósito. Beleza? Fica por aqui o primeiro episódio da segunda temporada. A gente se vê no próximo podcast.
Beijo, gente. Até mais.
Tchau, tchau.